Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Ainda que o que falaram da questão política aqui, também já falaram para mim da questão da religião, né? Que eu não devia estar falando de religião no quadrinho ou falando da minha religião, sei lá. E aí também é uma coisa política, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser de uma religião X. Igual nesse quadrinho a gente traz a questão das matrizes africanas porque tem a ver com o contexto, tem a ver com essa história. Mas também, de novo, as pessoas vêm e falam, acho que é aquela coisa de tô impondo, tô falando que só esse caminho é certo, enfim. E daí é uma religião que às vezes nunca nem teve espaço para poder falar por si própria. Quando a gente vai abrir um espacinho, não, porque a gente tem que falar de todos os outros que já foram citados milhares de vezes, né?
Aliás, isso deve ter sido uma escolha de... Como que você escolheu quais histórias contar? Porque, pô, tem um zilhão de histórias por aí, importantes e que deve ter ficado pululando na sua cabeça. Ah, eu vou contar essa, eu vou contar aquela. Como que você escolheu quais você ia contar?
A gente escolheu, até para quem não leu aqui, só explicando mais rápido, tem 3 contos nesse livro. Um sobre um fato que está descrito desde o início até o fim, como aconteceu mesmo no século XIX, com uma pessoa que sofreu repressão. Tem o da Guerra do Paraguai, que a gente foi fazendo essa construção aos poucos para chegar nos personagens, e o último da Festa do Rosário, que é uma festa que acontece todos os anos em Curitiba e no presente, né, no século XXI mesmo, não passado. Mas a nossa escolha foi isso. Eu cheguei através do Centro Cultural Maitá por causa dessa festa, justamente por causa da Festa do Rosário. Então eu achei que devia ser registrado pelo menos o fato de como, de que essa festa existe, né? Muita gente nem conhece que essa manifestação tem por aqui. Aí voltou.
Oi, desculpa.
Voltou, Liber.
Caí. Caí feio. Caí bonito.
É.
Como vocês estão? Quanto tempo? O que rolou aqui nos últimos minutos enquanto eu estava fora no limbo?
Eu perguntei para ela como que ela escolheu as histórias. Daí ela estava explicando para a galera como é cada uma das histórias. E agora ela tem que responder como é que você escolheu essa história e não outras, sei lá.
Então, foi escolhido essa primeira história da Maria Gueda, veio por causa do professor Magnus, porque ele tinha feito esse artigo sobre a praça, uma praça da Maria Gueda, e justificando por que ela tinha que ser homenageada. E já aconteceram exposições em Curitiba em homenagem a ela, então a gente resolveu trazer ela como essa personagem, né? Se constrói tanto sobre heróis por aí, por que não construir uma heroína também que fosse de Curitiba, claro, né? E aí, mais ou menos por causa dessa ideia, porque já tinha um artigo que já falava da vida dela, então a gente já tinha essa informação mais concreta, mais definida. A Festa do Rosário, como eu falei, porque foi através da festa que eu cheguei no Centro Maitá, então eu acho que foi o momento de introdução, então também usar ela para introduzir, né, no livro.
Aí bateu no coração, lembrou da saudade.
É, deu para mostrar a feirinha, deu para mostrar tudo, já aproveitamos. E a história do meio que é a da Guerra do Paraguai, né? Eu tinha acabado de ler a história da Maria Luque em quadrinhos. Eu também vi um outro filme, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, que é o Cafundó, que é um filme do Lázaro Ramos, que fala também da questão do Paraguai, fala principalmente de São Paulo. Mas também tem todo um contexto de que isso rolou em Curitiba e as pessoas só vão contar sobre a guerra falando da Tríplice Aliança, falando dos outros países e de São Paulo, mas não fala que rolou no Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro foi convocado para essa guerra, todo mundo teve que tomar partido, foi obrigado a entrar, então...
E aqui ainda era perto, né? Pensa o cara lá do Amazonas que teve que vir até o Paraguai brigar, né?
Tem um livro da Eliana Alves Cruz que se chama Água de Barrela, que é um livro também que ela conta sobre as gerações da família dela, e tem gente da Bahia, da família dela, que foi convocado para ir para a Guerra do Paraguai. Também calhou que eu, na mesma época, li o livro dela, então meio que só fui costurando uma coisa na outra, porque todo mundo estava contando da perspectiva dessa guerra, mas a partir do seu lugar de onde veio, né? Eu pensei, por que não falar do nosso também, né? Porque rolou por aqui, teve gente de Paranaguá, teve gente de Castro, teve gente da Lapa, daqui do Paraná mesmo, que se juntou para ir para esse contingente lá. E é aquilo, né? Foi aconteceu no meio de uma epidemia. A gente estava passando por uma pandemia, lá aconteceu no meio de uma epidemia, então eu não vi como não relacionar, né? Uhum. Que matou muita gente em Curitiba, inclusive essa epidemia de cólera, estava acontecendo a mesma coisa ali, então... É. Foi meio que uma escolha, assim, de ter que pegar três principais, mas...
Como tinha várias disse, outras,
são,
né?
É, são muitas outras e quase se tivesse mais uma ou mais duas para escolher, a gente ia no Unido NT, assim, porque tem muita, muita informação.
Sabe por que eu perguntei isso? É porque como eu oriento alunos de mestrado e doutorado, né? E principalmente no mestrado, às vezes a pessoa entra, tinha uma aluna minha que queria fazer sobre o movimento modernista. Falei, ó, não vai dar. Ou você vai fazer uma coisa muito en passant, né? Muito de cima, sem aprofundamento. Ou você vai ter que escolher um artista, dois artistas. Ela escolheu a Anitta Malfatti e tal, ficou bem legal o trabalho. Mas você tem que focar, né? E cara, foi bem difícil para ela. Mais do que para mim, né? Mas para ela foi muito difícil, assim, escolher quem fazer. Ou então, uma outra aluna minha, assim, que queria fazer sobre pintura no Paraná. Pô, não dá, né? Você tem que escolher ou um artista, ou um período. E ela acabou escolhendo pinturas de Araucária do Paraná. Para os alunos, no caso, né? De educação. Então, para os alunos entenderem os pintores de Araucária do Paraná. Isso é muito complexo, cara. Você ter um bilhão de coisas para poder escolher e escolher três. Tipo, é muito, muito difícil. Aqui, ó, o João falou a sua segunda história. Né, o João fala aqui que 80% dos que lutaram no Paraguai eram negros escravizados que os ricos mandavam nos seus lugares. Isso está na segunda história deste livro aqui, Sankofa, que estou colocando de novo na tela. É a segunda história, é isso. Mas não só. Né? Mas começa desse jeito.
Inclusive, acho muito bacana em Sankofa, ali na segunda história, a questão da narradora, né? Do narrador ali que... a gente está escutando a história ser contada, a gente sabe quem é que está falando, só que o contexto que você colocou dessa história chegar, a narração chegar nos dias de hoje, eu achei muito bacana, né? O aspecto religioso ali. Não sei até se você já não comentou isso enquanto eu tinha caído, de repente. Mas eu achei muito, muito legal esse aspecto da cultura, né? Esse acesso à sabedoria, né? Pela conversa ali.
Se diz do conto ali, quando tem dois personagens trocando, ou do terceiro?
O segundo conto mesmo, que daí é...
Ah, sim.
Né? Eu achei muito legal isso, assim, porque tipo, você tá ali escutando a história, a voz do cidadão, só que o canal pelo qual você está ouvindo essa voz, né, é a... Como que a gente se refere?
É uma outra pessoa, né?
É uma outra pessoa.
Uma entidade.
É, na Umbanda seria um preto velho, né, que a gente chama.
Isso.
Mas é igual entidade, a gente até... Né? É isso. A gente comentou lá no lançamento Nightbook, para explicar para quem não é da religião, é quase como um metaverso, né? A gente tem as pessoas vivendo as suas realidades e a gente tem alguém que vira uma conexão entre uma realidade e outra. É meio que isso, assim.
Que maneiro.
E foi um jeito de colocar um pouco desse conhecimento ali, né? Porque senão ia ficar tudo muito explicado. Tipo, essa coisa funciona assim por causa disso. Mas não é uma aula, né? É um quadrinho. Então a gente tem que mostrar, colocar alguém colocando essa prática, né?
Nada é pior numa narrativa do que ela ser explicativa, ser didática. Isso acaba com qualquer obra. Quadrinho, filme, literatura... Começou a ficar didático demais, putz, fica chato. Eu acho que você não faz isso. Eu acho que o seu tá bem equilibrado, assim.
Vindo de vocês, contar... fico feliz.
É, e eu sou bem chato sobre isso, cara. Bem chato. Eu acho que tudo bem você ser didático, mas isso tem que ser interessante como leitura antes. Depois ela é didática, né? Senão eu vou ler um livro didático, né? Então ela tem que ser antes uma leitura agradável, depois didática. No meu modo de ver também, né? Há quem advogue o contrário. Mas eu acho que não é o que o mais interessante para você estimular alguém a pesquisar mais, que é para isso que serve, né? Tem que ter uma boa história antes para depois ela ser didática. Daí a pessoa vai procurar mais, saber mais. Me parece que é isso. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer, porque eu não fui no lançamento. Porque eu acho que eu estava em Ponta Grossa, se não me engano. Como é que foi lá, líder? Eu estava ajudando com a mudança. Isso, oxe. Como que foi, Rafa, líder? Como é que foi a... Que daí a gente já está assim, encaminhando para o final também, já estamos quase 2 horas. Como que foi lá o lançamento?
O que você acha, Rafa? Você quer contar aí a sua versão? Porque você, como autora lá, você é protagonista.
Ah, foi um lançamento junto com o Antônio Eder, né? Que estava lançando o quadrinho dele também. Então a gente tentou fazer um diálogo tanto dos nossos quadrinhos como tentar explicar bem rápido, que é meio difícil, tanto o meu quanto o dele, o contexto todo, assim. Mas ambos os quadrinhos se passavam em Curitiba, então, e lidavam com essa questão do imaginário, né? No Sankofa, a gente fala do imaginário, esse imaginário que muitas vezes não aparece, e na questão do outro tinha coisa da Loira Fantasma, desse imaginário popular, né? A coisa das lendas urbanas e tudo, o que eu acho bem legal também. E eu acho que deu para dar uma conversa boa, assim. A gente falou da questão do Renato, que na época estava passando por esse processo ainda para ser caçado e tudo. E foi legal que foram poucas pessoas, mas eu acho que o contexto que a gente conseguiu pegar na conversa, assim, foi de conseguir juntar tudo, né? Eu não sei se o Liber quer falar alguma coisa.
Não, foi bem maneiro. Para mim foi legal ter um contato. Eu já conhecia o trabalho da Rafaela por um fanzine, que também se chamava Sankofa, que eu tinha adquirido um tempo atrás. Eu não sei até se não foi na Bienal que eu não peguei. Né? E daí foi bem bacana ver esse material aqui pronto. Deixa eu ver se eu tenho aqui o do... tá aqui. Tá aqui ainda. O outro álbum que a gente lançou aquela noite foi o Fantasmogênese, né?
Que do é Antônio bem legal, Eder, né, cara?
E do André Stauschmidt, tem uma arte bem legal, assim, como a Rafaela falou, e foi muito legal de costurar as duas obras, porque elas têm muitas diferenças, mas também tem muita coisa em comum, né? E uma delas é essa referência local importante. A cidade de Curitiba é importante para as duas obras, né? Tanto na obra da Rafaela quanto na do Antônio Eder e do André aqui, se Curitiba é relevante. Curitiba, se fosse outro lugar, não ia ser a mesma coisa. Assim.
Ela é quase um personagem, assim, né?
Sim.
Tem uma pergunta aqui do Evandro que é interessante. Ó. Essa obra vai estar nas bibliotecas das escolas públicas?
Vai estar, a gente está trabalhando para isso, mas eu preciso dizer, inclusive, enfatizar que é por causa de uma ação do Centro Maitá. É a gente que está tentando articular isso para chegar nas pessoas, porque a lei de incentivo garantiu que a gente fizesse uma distribuição pequena na Gibiteca no dia em que foi lançado, mas não teve, assim, não existe uma proposta de que isso vá para todas as casas de leitura, vá para os faróis do saber, vá para as bibliotecas estaduais, enfim. Não tem, é a gente que tem que correr atrás. Aquela coisa de artista independente mesmo. A gente fez, a gente teve que cuidar de todos os processos, fazer todas as escolhas, lá no fim a gente tem que correr atrás também para poder estar distribuindo, né?
E se não me engano, livros para escola pública passa pelo PNLD. Os professores, enquanto colegiado daquela escola, é que escolhem os livros que vão para a biblioteca. Se não, não é mais como o PNBE, que era o governo que mandava um kit completo. Hoje o governo manda vários e daí cada escola escolhe o que quer. Parece que é isso, né?
Foi feita uma leitura de... Existe tipo uma comissão que faz essa leitura das obras, dos livros que estão para entrar nesse processo de compra do Estado, que é feito, não importa se for quadrinho, se for outro tipo de livro, eles fazem essa análise para dizer se é um material que vai somar pedagogicamente, que vai para qual tipo de público, qual tipo de idade. Então existe uma coisa assim que passa por essa comissão. Mas depois dessa leitura que é feita por essa comissão, a gente consegue começar a dar entrada, né, nessa burocracia de falar, tem uma leva, um número tal, vai para tal escola, enfim. Mas tem um lance aí, um negócio.
O Paulista vai fazer uma pergunta, se você gostou do CWB de José Aguiar, se você chegou a ler.
CWB eu não li, mas eu conversei com o José Aguiar, inclusive, eu fiquei muito feliz que ele disse que queria não só ler o Sankoff, eu mandei para ele a versão digital. Ele até falou que ele pontuou alguma coisa sobre isso também no CWB, o que eu não tive a oportunidade de ler esse, eu li o Coisas de Adornar Paredes que ele escreveu. Que é mas... Também, é, mas esse CWB eu fiquei, tô em falta ainda, preciso passar na Itibun pra pegar esse. Mas é, ele falou que ele chegou bem, a pontuar, né? Que ele chegou a pontuar alguma coisa desse tema, assim, no livro, e ele falou que ele sentia falta desse tipo de coisa mais na cidade, assim, de, além de todas as narrativas daquilo que a gente já produz em quadrinhos, produzir mais sobre isso, né, quais são os temas que não estão aparecendo, assim.
Sim, jogar luz. É, bom, faltam 10 minutos, Rafa. Acho que seria legal você fazer o teu merchan. Como que compra? Deixa eu colocar o banner de novo, né? Como que compra? Com quem fala? O que que, quais são os seus novos lançamentos? Onde vai lançar? Tudo isso.
Então, eu tenho... Boa parte do meu trabalho aparece ali no, pelo Instagram, pelo Twitter, que a gente, eu posto geralmente ali. Também a gente vai fazer um novo lançamento do Sankoff para quem quiser ver a mesa de bate-papo, conhecer os outros pesquisadores que fizeram esse trabalho comigo, que vão estar lá também, que são o Candir e a Melissa, que eles vão estar junto nesse lançamento no dia 28 na Biblioteca Pública, entre 5 e 6 da tarde ali, mais ou menos. E a gente vai estar na FIC, eu não sei se todo mundo, se alguém vai ter a chance de ir para a FIC, mas... Vai ser entre 2 e 7 de agosto em Belo Horizonte, no Minas Centro. E também tem na Itibã, vai ter na Livraria Vertov, que a gente vai disponibilizar lá também. Tem na loja virtual, que está aqui o endereço. E seguimos trabalhando, né? A gente inclusive, está constantemente pensando nisso, né? De com quem mais que a gente pode fazer essas conexões, com quem mais que se interessa sobre esse assunto, para que a gente possa estar num diálogo e fazendo esse trabalho crescer, né? Porque a gente acredita que não só o trabalho em quadrinhos sobre isso é importante, mas está conectando com as pessoas, né? Está vendo que outros autores também estão falando, que quem que tem essa ideia de levar coisas para as escolas, de fazer oficina, enfim. Daí a gente continua aberto, né? O Centro Maitá é... Inclusive, está o tempo todo aberto para fazer esse tipo de discussão com outras pessoas. Aí, agradecer a vocês também pelo convite, porque já acompanhava o trabalho de vocês aqui, então estar podendo falar de quadrinhos é sempre bom também.
Nós que agradecemos. A gente agradece, né?
E, inclusive, eu gostaria de pedir desculpas a vocês, porque a internet aqui está caindo muito, eu não sei como é que vocês... como é que vocês estão me recebendo aí. Sei que teve uma queda aqui no meio. E a outra coisa, eu não sei se eu não estou sendo mais estranho do que de costume, porque hoje de manhã eu tomei duas doses de vacina, a da Covid, a quarta dose, e a da gripe. E eu estou me sentindo meio dolorido e esquisito. Então, eu não sei se eu não estou mais estranho do que de costume. Então, peço desculpas aí por qualquer coisa.
Sabe que eu tomei a da gripe num dia, da Covid em outro, bem distante, tipo 2 meses de distância. Mas a da Covid eu tomei no sábado agora e, cara, não deu nada. Deu só uma dorzinha no braço e a quarta dose foi tranquila. A primeira foi punk, mas aí depois acho que a gente vai atenuando. Mas acho que é isso, a minha internet também tá ruim agora. Por exemplo, a Rafaela tá toda quadriculada e o Liber tá se mexendo estranho. Então, infelizmente, um abraço aí pra Claro. É, a gente vai ter que finalizar. Mas, pô, Rafa, muito legal, muito bom o teu quadrinho, li ele hoje, gostei demais do quadrinho e o bate-papo foi sensacional também.
Muito obrigado.
Ah, é, viu? Vamos erguer então o quadrinho, ó, estamos com o quadrinho na mão e ainda o link ali embaixo para quem quiser adquirir a obra. Beleza, galera? Então vamos ficando nessa, tchau para todos, adiós.
Muito obrigado, gente, valeu.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.